Deus é maravilhoso, né, irmãos?
Amém.
Flávio, ontem, a mensagem do Flávio falou muito sobre vida. Né? Todo aquele show que Deus deu. E realmente, quando a gente vai no mercado, eu sou até meio... suspeito de falar, porque eu sou admirador da fauna e da flora. Eu amo flores, eu amo animais. Então, quando você vai no mercado, a primeira coisa que você vê é um show de cores. Deus fez cada fruta, cada legume com a sua cor. É maravilhoso, né? As verduras, cada uma com a sua cor. E tudo ali tem a sua sementinha. Aí você... assiste documentários sobre animais, você vê o show de cores também. Cada animal com a sua cor determinada é maravilhoso. E aquilo ali foi Deus, ali você vê Deus. Ali você vê Deus, entendeu? Aí você olha para o ser humano. Existe um só ser humano na face da Terra igual? Até os gêmeos idênticos? São iguais?
Não.
E os chineses? São iguais? Nenhum. Nenhum. Irmão, você que está nos assistindo e nós aqui, você é um ser único. Sabia disso? Deus não faz cópia. Deus não faz clone. Deus é Deus. A vida está nele. Ele é Deus. E ele cria. Única e exclusivamente da forma que ele quer criar. Porque ele é Deus. E uma coisa também, irmãos, para perguntar para aqueles que dizem que houve evolução da espécie, nós viemos do macaco, não é verdade?
Não.
Não. O que, que o macaco está fazendo aqui, João? Por que ele não evoluiu ainda?
Pois é.
Quando se evolui uma espécie, o que acontece? Ela é extinta. Certo? Então esses macacos estão atrasados? Eu pergunto a você, de repente que está assistindo e crê na teoria da evolução da espécie. O que esse macaco está fazendo aí? Se nós viemos um macaco? Nós somos seres únicos.
Amém.
Criados à imagem e semelhança de Deus.
Amém.
Nós somos únicos.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Porque aprove a Deus Todo-Poderoso fazer dessa forma. Então ali na criação, no Éden, aquele ser único, criado não por Bará, né, Flávio? Mas criado pela mão de Deus, não criado de nada e transformou um homem, não, criado do barro, do pó da terra. Deus ali pôs a mão e falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, certo? Tudo ali, a mão do homem, o homem era para dominar, o homem ele foi criado, irmãos, com uma capacidade tão tremenda que ele ia dominar sobre tudo que existia na terra. Olha a capacidade do homem. Aquele homem original. Ele comendo da árvore da vida, a vida de Deus entraria para dentro dele. E ele seria dominante sobre tudo que existia na terra. Abaixo de Deus, na criação, seria o homem. Porque ele teria a vida divina também. Senhor Jesus, nós não sabemos de tudo. O que aconteceu, né? O homem ele caiu e entrou o nosso pior inimigo. Nós vamos falar muito, a carne. O homem se tornou carnal porque ele se tornou pecador. Porque entrou ali o pecado, entrou ali uma vida clandestina. Em vez da vida de Deus, entrou a vida do inimigo de Deus. E aí... toda essa queda. Mas a criação de Deus continua maravilhosa. E o homem, né, faz parte do propósito de Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então o homem não foi abandonado por Deus. Deus proveu filho. Lá na glória, estava na glória, estava lá na criação de Deus, haja. Quando falava haja na criação, era o filho. Ele é o verbo, a palavra, né? E todas as outras coisas Deus disse, haja e houve, certo? Então, Deus proveu essa salvação para o homem. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre vida. Durante mais dois finais de semana, nós vamos falar sobre esse assunto, vida. Só que nós vamos entender, irmãos, que essa vida não é só aquela vida que o homem recebeu ali na criação, a vida bios, né? A vida do corpo, e também quando Deus sopra no homem, ele recebe o Espírito de Deus. O único ser que pode ter o Espírito de Deus é o homem, e recebe também a alma. O homem se torna alma vivente, uma vida psique. Uma vida que era para escolher a Deus, amar a Deus, né? Então, o homem é um ser único também nessa questão. É o único que tem Espírito e que Deus pode habitar. O único. Por isso que você é a casa de Deus. Por isso que você é a habitação do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus! Então, nós lemos, né? João de 48 a 51. Vou ler novamente com os irmãos. Eu sou o pão da vida. Aqui Jesus está falando. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Está falando para aquela multidão. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele fez isso, irmãos. Ele deu a sua carne pelo mundo. Por causa de mim e por causa de você. Como o Flávio falou, ele nos viu lá na eternidade. Ele viu cada um de nós. Ó, Senhor Jesus. Mas que vida, né? O Senhor está se referindo, né, quando ele fala no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 57, que ele fala assim, ó, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa vida aqui, irmãos, além da bios, além da psique, é a vida espiritual. É a vida do teu espírito, porque o espírito do homem foi ali mortificado. Então, quando o Senhor, né, quando você se alimenta do Senhor, quando você se alimenta da palavra, você ativa o teu espírito. Você põe a mente no espírito. Você tira a mente da carne e põe no espírito. Ó, Senhor Jesus. Hã? Senhor Jesus. Então, será que essa vida é a cotidiana aí, ó, de nós trabalharmos, ganharmos dinheiro, né, de construir coisas, né, ter coisas, bem materiais, sucesso, fama, né, tudo dando sempre certo. Será que é isso? Ó, Senhor Jesus. Vamos analisar aqui o que o Senhor, o próprio Senhor disse em João, né, de 48 a 51. Ele falou que ele era o pão. Ele não estava falando de pão de comer, né, que é necessário para a nossa alimentação. Ele estava falando dele próprio. Ó, Senhor Jesus, que ele seria esse pão, né, que alimentaria o nosso espírito. Ninguém está dizendo aqui que é proibido, né, que nós tenhamos essas coisas, né, que foram citadas. Pois, irmãos, nós somos filhos do rei. Somos filhos do rei, né? E ele que nos abençoa com bênçãos infindas, não é isso, irmãos? Você não se sente abençoado a cada dia? E o nosso coração, será que o nosso coração tem buscado só isso? Ou ele nos dá? Ele nos dá, irmãos. As coisas acontecem na minha vida, a Cássia é prova disso, sem nós entendermos. Porque ele nos dá. Por quê? Porque nós não colocamos o coração nessas coisas. Porque quando você coloca o coração nessas coisas, você é escravizado por essas coisas. Você só busca essas coisas. Mas quando não, quando você coloca o coração nas coisas de Deus, nas coisas do Pai, o resto ele te dá. O resto ele nos dá. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, porque o foco, né, do Senhor, ele não é só alimentar assim, o nosso corpo físico, a nossa alma, né? E apenas a satisfazer nossas vontades. Ó, Senhor Jesus, nós temos que perguntar, eu pergunto todo dia para mim, que evangelho que eu estou procurando? Porque tem muito evangelho desse tipo sendo pregado aí. Que evangelho que eu procuro? O evangelho que tudo vai dar certo? Que sempre Deus vai falar sim para mim? Que tudo que eu quiser, eu vou ganhar? Se eu sou pobre, eu vou ficar rico? Se eu sou empregado, eu vou virar patrão? Será que é isso que eu estou buscando? Tem muitas pessoas que são aquela multidão que estão buscando isso. Apenas satisfazer as nossas vontades. Vontades da nossa alma. Ó, Senhor Jesus. Então essa pergunta nós temos que fazer todos os dias para nós, irmãos. Para que nós não caiamos, Senhor, nessa enganação. Logo no início ali do capítulo 6 de João, o Senhor fez um milagre, né, da multiplicação dos pães, nós sabemos disso. Aquela multidão, né, que estava seguindo o Senhor, ali aproximadamente 5 mil homens, e o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou toda aquela multidão, né, que estava ali, sentou todo mundo, comeu, né, comida física o Senhor deu ali. Ainda sobrou 12 cestos cheios dessa comida física. Mas logo em seguida, ali o que é que acontece? O Evangelho de João, né? Ó, Senhor Jesus, vamos ver o que o Senhor fala ali para a multidão que foi à procura dele, porque aquela multidão foi atrás dele de novo, aí viu que ele não estava ali, foi atrás dele até Cafarnaum, porque ele foi para Cafarnaum. Vamos ler capítulo 6, versículo 24 a 27. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, ó Senhor Jesus, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O Pai o confirmou com o seu selo. Então, irmãos, o que ele está falando aqui para aquela multidão? Para nós não trabalharmos pelas coisas que vão perecer. Nós viemos sem nada nesse mundo e vamos voltar sem nada. Isso dizendo fisicamente. Isso dizendo sobre as coisas que nos são ofertadas nesse mundo. Senhor Jesus, então o nosso trabalho não deve ser por isso, pelas coisas que perecem. Mas não, o nosso dia a dia deve ser em função da palavra. Essa aqui, ó, irmãos, aqui contém vida. Essa vida verdadeira. Aqui tem vida. Aqui determina o que nós seremos lá no dia que o Senhor voltar. Senhor Jesus, as outras coisas vão ficar. Então, o que nós entendemos aqui, né? Continuamos a nos preocupar só com as nossas coisas ou com as coisas do Pai? O que será que a gente tem que fazer? Essa multidão, irmãos, ela existe hoje ainda. Essa multidão está aí fora. Os dias atuais são assim. As pessoas estão correndo atrás de coisas materiais. E nós, irmãos, nós corremos um sério risco. Sério risco. Se você não se alimentar da comida certa, você é tragado pela sua multidão também. Pela sua enxurrada. E você é levado. Senhor Jesus. Mas nós podemos ser diferentes, como o Wilson falou. Se você sai, fala assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser o teu instrumento. Me usa. Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não tenho. Eu sou pesado de língua. Mas o Senhor pode me usar. Me usa, Senhor. Me dá uma experiência. você vai ver que ele vai te dar. Você vai encontrar uma pessoa e ele vai te fazer dizer: posso orar por você. Isso vai mudar a situação das multidões que estão aí fora. Só o evangelho muda a situação, porque o evangelho é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, de qual pão que eu estou me alimentando? Perguntas. Quais são as minhas expectativas para a minha vida? Eu procuro a Jesus pelo meu sustento apenas nesse mundo? Estou perguntando para mim, irmãos. Em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor fala para as multidões, ele é o pão vivo que desceu do céu? Murmuração do povo. Nós vamos ler aqui, ó, João 6, de 56 a 58. Quando o Senhor fala assim para aquela multidão: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Aleluia! Irmão, você quer viver eternamente? Eu quero. Eu quero. Eu tenho que comer do pão vivo que Deus. Eu tenho que comer de Jesus, como nós fizemos hoje, nós celebramos, né? Mas eu tenho que comer também durante a semana. Quando eu vou à palavra, eu como de Cristo. E ganho mais, né, nas minhas células. Ganho mais de Cristo nas minhas células. Senhor Jesus, então o que nós entendemos aqui? Né? Continuamos. Li essa parte, João 6:58. Desculpa, irmãos. Até mesmo, né, muitos discípulos, depois que ouviram essa palavra de Jesus, aí eles se escandalizaram. Então, existiam muitas pessoas que estavam seguindo Jesus, que eram discípulos. Não só aqueles 12. Né? Muitas pessoas que ouviram se escandalizaram, esses discípulos aí. Versículo 60 de João 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha só, eram discípulos, estavam seguindo o Senhor, mas provavelmente por causa das coisas que Jesus fazia e por causa daquele pão físico. Ó Senhor Jesus, versículo 66 de João 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus nos pergunta hoje, pergunta para mim, pergunta para você. A mesma pergunta que ele perguntou para os 12. Porventura, quereis vós outros retirar-vos também? No versículo 67. Será que eu e você somos desses discípulos que vamos nos retirar, irmãos? Quando nós ouvimos essa palavra? Senhor Jesus, seguir a Jesus, né, não significa que todas as nossas vontades vão se realizar, não significa que tudo vai dar certo, não significa que as pessoas vão nos amar, que nós não sofreremos. Não significa nada disso. Que nós não vamos ter aflições, privações. Não vão sermos injustiçados. Não seremos injustiçados. Afinal, Jesus Cristo foi tudo isso aqui, irmãos. Por causa de nós. Ele foi o mais injustiçado sobre a face da terra. Por causa de mim e por causa de você. Então, muitas vezes, você busca seguir Jesus porque tudo vai dar certo na sua vida, que as suas vontades, a sua alma vão ser feitas. Não é assim. Não é assim. Paulo falou que nós temos que completar as aflições de Cristo. Então não espere que tudo vai dar certo. Não espere que tudo vai ser céu de brigadeiro. Sabe, irmãos, isso eu tenho que falar para mim em primeiro lugar. Senhor Jesus, porque Ele venceu, sendo tudo isso que eu falei, injustiçado, tribulado, Senhor Jesus. Afinal de contas, a nossa pátria, irmãos, não é essa aqui. A nossa pátria, ela é celestial. Amém. Senhor Jesus, amém. O nosso tesouro não é esse. Nosso tesouro é celestial também. Amém. Senhor Jesus, é por isso que nós temos que lutar. Por isso que nós cantamos persevera. Persevera, independente do que você estiver passando. Você está sendo perseguido por causa de Jesus? Persevera. Não deixe de falar. Não deixe de abrir sua boca. Mesmo que as pessoas te persigam. A pessoa fala assim, a pessoa estranha. Que pessoa estranha. Seja estranho. Seja louco por Cristo. Louco pela palavra. Sabe, irmãos? Nós não precisamos fazer parte da turma. Fica fora da turma. Você é jovem. Fica fora da turma. A turma te acha estranho? Continua sendo estranho por causa de Jesus. Porque o teu galardão é celestial. Senhor Jesus. E aí nós temos crescimento na vida divina. Quando eu vou à palavra, eu cresço na vida divina. E mais estranho, eu continuo, eu me torno para o mundo. Pessoa estranha para o mundo. Ó, Senhor Jesus. Mas íntimo de Cristo. Senhor Jesus. Quando o Senhor fez essa pergunta para os 12, né? O que o Pedro falou? Pedro sempre dava as respostas, né? Pedro, somos nós, irmãos. Pedro era ímpeto, impetuoso. Muitas vezes ele dava a resposta certa e muitas vezes ele dava a resposta errada. Mas ele não deixava de falar. Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida. Amém. Eterna. Amém. Essa vida é eterna. Amém. Senhor Jesus, só o Senhor tem essa palavra da vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Irmãos, nós somos o que comemos. Nós sempre ouvimos isso. O Mário, como médico, sabe disso, né? Mais ainda, falando como bios, né? Vida bios, a Patrícia, né? Ela é nutricionista. Então, eu não posso comer mal e querer que a minha saúde vá bem, né? Eu tenho que comer, né, com uma saúde corpórea e mental boa. Eu tenho que comer adequadamente, né, as vitaminas e tudo mais que tem nos alimentos, né? E espiritualmente também. Eu tenho que ir bem comendo fisicamente, certo? E eu também tenho que comer espiritualmente, certo, né? E a nossa alma, irmãos, a nossa alma é o nosso pior problema. A nossa alma, ela posta na carne que está dentro de nós, é morte, né? A nossa alma, ela anseia por muitas coisas atrativas, que nos dão prazer, né? Isso faz parte do quê? Do velho homem. O velho homem está dentro de nós. É que muitas vezes ainda é o centro do nosso viver. Muitas vezes o velho homem ainda é, infelizmente, o centro do nosso viver. São coisas até legítimas, às vezes não são pecaminosas, são legítimas, mas que tomam o lugar da palavra. A hora que você vê, acabou o dia. Você já assistiu lá Netflix, você já assistiu o futebol, não sobrou tempo para a Bíblia. Amanhã vai ser diferente. Não, se você depender da sua alma, vai ser igual. Se você não colocar a mente no Espírito e não invocar o nome do Senhor, vai ser igualzinho. Quando você fala, ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! A sua alma começa a ser cativa, começa a ser presa, porque a sua alma é assim. É cavalo selvagem. Senhor Jesus! Por isso que nós temos que invocar mesmo. Então o nosso principal inimigo está dentro de mim e de você, meu irmão. Está fora, nós se preocupa muito com as coisas exteriores. Nosso principal inimigo está dentro de nós mesmos. Ó Senhor Jesus! E aí, nós temos contato, né, com esse pão vivo que desceu do céu. Eu posso estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Eu já tive situações dessa forma. Foi quando eu tive um acidente gravíssimo que eu quase fiquei cego. Eu estava morto espiritualmente. Então, eu me deixei levar pela minha alma. Eu sofri um acidente gravíssimo por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Você pode achar estranho isso, mas foi o que me resgatou. Eu, durante 4 meses e meio, fiquei praticamente cego, minha esposa era enfermeira, mas o Senhor restaurou minha visão e hoje em dia eu enxergo muito bem.
Amém.
Enxergo muito bem fisicamente e espiritualmente. Amém. Porque eu vi que eu estava morrendo. Senhor Jesus, mas o Senhor teve misericórdia de mim.
Amém.
E eu fui resgatado novamente. Ó Senhor Jesus, e se nós formos honestos com nós mesmos, irmão, nós vamos admitir que nos alimentamos de muitas outras coisas que acabam constituindo o nosso ser psicológico. Então, quando você se alimenta de outras coisas, você fortalece quem? A sua alma. Essa que já é forte, fortalece mais ainda. O que nos diz aqui, ó, Gálatas 5,17? Que a carne, né, milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Está vendo qual que é o problema? Minha carne, minha alma é oposta. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, muitas vezes você quer, irmão. Você quer fazer. Você não consegue. Por quê? Porque sua alma está forte. Você deu comida para ela. Ela está forte. Ela não te deixa. Ó Senhor Jesus, então como eu disse, nosso principal inimigo está dentro de nós mesmos, são as vontades de uma mente posta na carne. Mente posta na carne é morte. Temos que nos alimentar da palavra e sermos fortalecidos no Espírito, porque quando eu sou fortalecido no Espírito, essa militância que há dentro de nós, há uma vitória do Senhor. Porque é o Senhor que vence por nós. Ó Senhor Jesus, o segredo é primeiro nos alimentar da palavra de Deus. Isso é o que Cristo dizia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Amém.
Ó Senhor Jesus, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Só assim, não alimentando a nossa carne, e sim, alimentando o nosso espírito, é que podemos vencer a batalha diária. Essa batalha é diária, irmãos. E se nós não alimentarmos nosso espírito, invocando o nome do Senhor, lendo os livros, lendo alimento diário, né? Lendo a Bíblia, nós não vamos vencer. Não adianta você se achar o super-homem, não, que você não vai vencer. Senhor Jesus, temos que alimentar nosso homem interior, o nosso espírito com a palavra. E assim, com o espírito fortalecido, podemos vencer essa batalha contra a nossa carne, que é o principal inimigo que nós temos. Nosso velho homem. E assim, nos revertirmos do novo homem.
Amém.
Em Cristo Jesus. Esse novo homem, né, é em Cristo Jesus. Porque o velho Adão, ele era alma vivente, né? O novo Adão, o último Adão, é espírito vivificante. Ó Senhor Jesus, nós temos que estar nesse novo Adão, nesse novo homem. Senhor Jesus, irmãos, vamos vencer. Vamos vencer em Cristo, que é a nossa vitória. Senhor Jesus, só assim, irmãos, só alimentando, né, nosso homem interior da palavra de Deus, que nós podemos vencer. Jesus Cristo é o nosso Senhor.
Eu
encerro aqui.